Direito e Comunicação, com Luciane Figueiredo.
Oi, doutora, tudo bem? Boa tarde.
Oi, Clauson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito bacana a gente estar aqui toda quarta-feira para poder aí contribuir um pouquinho com esse tema, né?
Bacana. A gente que agradece. É muito importante ter você conosco. É valioso demais. A professora Luciane Figueiredo conversa com a gente sobre fake news. Doutora, por que as notícias falsas se proliferam tão rápido?
Pois é, Clauson. Então, as fake news, sem dúvida nenhuma, são um dos piores maus do século, né? Os fluxos de desinformação têm várias versões. Então, a gente vai ter, por exemplo, a notícia que é realmente falsa, mas que está sendo utilizada sem dolo, a notícia verdadeira, mas enviesada, enganosa, e também a notícia, as informações transformadas em notícias falsas com claro intuito de provocar danos e prejuízos, né? Então, a gente vai ter basicamente essas três versões aí desse chamado fluxo de desinformação que a gente comumente trata tudo como fake news, né? Mas, independentemente do tipo, é fato notório que as denominadas fake news se proliferam rapidamente. A repercussão de uma fake news chega a ser maior que uma notícia verdadeira, uma notícia correta. Né? E isso foi comprovado por uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e foi publicada na revista especializada Science. Os pesquisadores estudaram notícias compartilhadas, Clauson, 4 milhões e meio de vezes por cerca de 3 milhões de usuários no Twitter nos anos de 2016 e 2017. E descobriram que uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada no Twitter do que uma verdadeira. Já uma história real demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa. E por quê? Por que que isso acontece, né? Normalmente a gente pensa até em fazer um estudo psicológico, né, de algumas coisas que acontecem. E uma delas é essa, né? Por que que as fake news demoram, têm uma repercussão muito maior que uma notícia verdadeira, né? Uma notícia com dados, com checagem, com informação correta. E uma das hipóteses que foram levantadas nessa pesquisa é de que as pessoas, elas são atraídas pela novidade, pela surpresa. Infelizmente, o sensacionalismo chama a atenção e move as pessoas. Eu vou listar aqui 4 discursos de linguagem que são utilizados para identificar uma fake news, que são um indicativo importante na hora de analisar se uma informação tem veracidade ou não. Vejamos, mostra muito bem, combina com essa pesquisa que foi feita pelo MIT, né? Primeiro, né, as fake news, elas sempre têm tom sensacionalista, conspiratório e alarmista, né? A gente vai ter aqui, Clauson, 4 características para identificar uma fake news, né? O primeiro deles é esse. As fake news, elas têm sempre um tom sensacionalista, conspiratório e alarmista. O segundo é uma mensagem, tem sempre uma mensagem que solicita que a pessoa compartilhe. Isso, né, a gente está cansado de ver aí no WhatsApp, nas redes sociais, compartilhe, isso a Globo não mostra, né? Tem sempre essa...
Sim, sim.
O terceiro ponto é, não tem data do acontecimento, é sempre atemporal. Houve uma pesquisa que o médico não tem nome do médico, não tem a data da pesquisa, não tem absolutamente nada. E o quarto e último item que eu acho que, assim, a gente que é jornalista, que estudou ali aquela questão do lead, né, como, quando, onde, por quê, basicamente o lead da notícia, claramente consegue identificar uma fake news. né? E o quarto item é justamente não ter uma fonte oficial, né? Então, a gente tem essas quatro, né? Sensacionalista, conspiratório e alarmista. Tem mensagem que solicita que a pessoa compartilhe. Não tem data do acontecimento, é sempre atemporal. E não tem fonte oficial. Pior, Cláudio, é quando uma notícia mal apurada e simplesmente taxada de fake news e não esclarecida, como é o caso das vacinas supostamente vencidas, em que a maioria das secretarias de saúde já esclareceram que se tratou, na verdade, de um erro de registro.
Essa matéria da Folha de São Paulo, eu vou te dizer, né? Acho que não foi nem erro de... Era preciso esperar um pouco mais para lançar a matéria, por exemplo, com a apuração com as secretarias municipais, né? Acabou que a gente deu, todo mundo deu aqui, mas a gente esperou justamente essa confirmação das secretarias, né?
Exato. E aí eu queria falar justamente disso, porque o ombudsman da Folha de São Paulo, né, que é a pessoa, é o profissional ali que faz a crítica, né, digamos assim, uma crítica jornalística do próprio veículo, né? Ele escreveu na semana passada sobre esse assunto, dizendo que o jornal recebeu inúmeras críticas por ter divulgado em primeira mão essa história e que a Folha refez algumas vezes essa reportagem, inclusive mudando o título, para evitar que as pessoas entrassem em pânico e também em razão de que, ao que tudo indica, conforme os dados das secretarias de saúde, realmente não houve aplicação de vacina vencida, né? E sim um erro ali de registro. Mas, até hoje, o Ministério da Saúde não se manifestou claramente sobre esse assunto e em algumas ocasiões, já disse que trata-se tão somente de uma fake news. E, assim, é um assunto tão sério, né, para a gente usar tão somente como fake news, que precisava ser, por mais que tenha havido um erro de registro, isso precisa ser bem esclarecido, né, é uma questão muito importante aí para essa campanha de vacinação, pela essa luta, né, contra a Covid.
Perfeito. Doutor, é sempre muito bom ter você aqui com a gente, sempre esclarecendo, principalmente fake news. É sempre importante a gente ter um olhar técnico e de quem estuda sobre o tema. Grande abraço para você, professora.
Obrigada, Clauson. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço aí para todo mundo que está em Rio Branco também, ouvindo a Rádio CBN. A gente está sempre à disposição aqui às quartas-feiras. Um grande abraço a todo mundo.